Justiça.
A Polícia Federal informou que os 10 presos pela Operação Hashtag foram levados para o Presídio Federal de Campo Grande, que é uma unidade de segurança máxima. Os presos são suspeitos, segundo o Ministério da Justiça, de terem realizado atos preparatórios para ações terroristas. Eles exaltavam atos do Estado Islâmico e pensavam em promover ações no Brasil. O juiz responsável pelo caso, no entanto, não confirma a existência de um plano de ataque. A notícia da prisão de 10 pessoas pela Operação Hashtag deixou os brasileiros com mais dúvidas que respostas. Afinal, o que planejavam os supostos terroristas? No que se baseou a prisão deles? O que diferencia um crime comum do crime de terrorismo? Para esclarecer essas questões, nós conversamos com o professor de Direito da Unisinos, da Universidade do Vale do Rio Sinos, André Calegari, que é autor do livro O Crime de Terrorismo, Reflexões Críticas e Comentários à Lei do Terrorismo, da Livraria do Advogado, Editora.
Professor André Calegari, ontem ocorreu a prisão de 10 pessoas aqui no Brasil suspeitas de terrorismo pela Operação Hashtag. O senhor acompanhou? O que, que o senhor avalia de como foi feita essa operação e a forma como ela foi divulgada?
Eu acompanhei, como todos estão acompanhando, pela imprensa, porque a gente não tem mais dados divulgados. Em princípio, o que parece é que são pessoas desorganizadas entre si, não há uma união, um vínculo entre elas, e que tiveram contato com outras pessoas que tinham ligação com células terroristas. Até porque o que se tem até agora na investigação é que essas pessoas teriam feito um juramento, a religião essa ou o grupo terrorista esse, prometendo disciplina ou fidelidade a tal grupo. Mas não tem atos específicos ainda na investigação que possam constituir outros verbos lá dos tipos penais definidos na lei.
E eles foram presos, então, com base na lei antiterrorismo?
É porque a lei antiterrorismo, uhum, que ela pune, como o Brasil vem adotando, como em outros países, uma antecipação da barreira de punição na esfera penal. A lei de terrorismo também adiantou as esferas de proteção penal e pune os atos preparatórios, tá? Então, na realidade, o que está se punindo aqui é um ato preparatório, que ainda não chega a ser propriamente o antiterrorismo.
Entendi. Essa lei, o senhor acredita que ela dá as condições para evitar ataques terroristas no Brasil?
Olha, ela foi pensada para isso, porque justamente adiantando a esfera de proteção penal, ela permite, antes mesmo que aconteça algum ato violento ou de atentado contra a paz pública, contra pessoas, que se possa deter, pelo menos para investigação, os suspeitos por esses possíveis atos. Então, ela não é uma lei perfeita, ela ainda precisa de correções, mas ela já possibilita isso.
Entendi. Agora, professor, qual que é a linha que separa o terrorismo de outras ações que a gente tem aqui no Brasil? Porque, por exemplo, grupos de traficante fazem ações de tiroteio e tudo mais. Existem pessoas que incentivam intolerância racial, religiosa também no país, né? Mesmo na internet. Qual que é a linha que define que as pessoas são terroristas, se elas devem ser julgadas por outros crimes?
Bom, é uma linha tênue, mas na realidade o terrorismo ele exige que os atos sejam praticados com uma finalidade específica, porque o próprio tipo penal define isso, que é o de provocar terror social ou generalizado. Então, em primeiro lugar, tem que se verificar esse requisito específico, que é o das pessoas que estão vinculadas a esses grupos, né, ou até mesmo o terrorista individual, ele queira gerar ou provocar um terror social ou generalizado. E segundo, que com esse terror social ou generalizado, ele expõe a perigo a pessoa, patrimônio, a paz pública ou a incolumidade pública. Mas o que tem que estar previsto é a finalidade específica.
Essa questão de não serem divulgados os perfis dessas pessoas, detalhes, né, sobre as ações planejadas, isso faz parte também da lei? É necessário para se manter a segurança ou para a questão do sigilo de justiça?
Não, isso é mais uma opção da investigação, uhum, que a polícia vem adotando agora, justamente porque está colhendo prova, tá, e pode decretar o sigilo do inquérito por interesse até que seja divulgado mais dados. Porque muitas vezes existem quebras de sigilo fiscal, telefônico, de telemática, para que se busquem as informações necessárias. E esse sigilo é necessário para que as pessoas não possam, sabedores de que estão sendo investigadas, avisar talvez outras pessoas envolvidas nesse mesmo grupo. Então isso é um mecanismo da investigação que permite que, num primeiro momento, se faça todas as buscas e todas as prisões necessárias, para que depois seja divulgado o resto dos detalhes do inquérito.
Ok. Professor André Calegari, essas foram as minhas questões. O senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa?
Não, seria isso. Um princípio que eu li hoje também, novamente, por exemplo, no Rio Grande do Sul, o rapaz que foi preso estava lá no interior de uma fazenda, num lugar precário, desabitado, que demorava quilômetros de estrada de chão para se chegar até o local onde ele foi detido. E parece que a única comunicação que ele teria feito, justamente por estar num lugar isolado, seria o uso do telefone. Até a família ficou atônita. Então, nós temos que verificar se realmente essas pessoas pretendiam alguma coisa ou não, porque senão nós estamos também realizando prisões injustas.
Ok, professor André Calegari, então gostaria de agradecer muito a participação do senhor aqui na Rádio UFMG Educativa e até uma próxima oportunidade.
Obrigado, eu que agradeço. Um abraço para você.
Você ouviu o professor de Direito da Unicinos, Universidade do Vale do Rio Sinos, André Calegari, especialista em terrorismo, que comentou a operação hashtag da Polícia Federal, realizada nesta quinta-feira.